Programa da Prefeitura de Braga com informações de interesse da comunidade braguense. Todos os sábados neste horário.
Aos ouvintes da Rádio Planeta, então nosso bom dia, nossa saudação, mais um programa da Prefeitura Municipal de Braga, programa que vai ao ar então todos os sábados, meio-dia, meio-dia e 30. Estamos pensando, já conversando com a direção da rádio, então, de ampliar esse horário aí de nosso passado meio-dia, ou seja, das 11 às 12. Nós vamos acertar isso, então, com a direção da Rádio Planeta no decorrer do programa, devido a várias notícias e várias frentes e vários trabalhos que tem. Me acompanha hoje aqui no programa e vai fazer o uso da palavra aí já de imediato. São dois secretários, o Marcos Rogério Dias, o chefe de gabinete, hoje responde também cadastrado na cultura. E o nosso secretário, então, o Paulo César, Paulo Sérgio Dalprá, mais conhecido por MIT, que é secretário de Agricultura, que vai, então, fazer alguns relatos depois da secretaria dele, mas vai começar com as notícias da saúde, né, das viagens, enfim, dos exames, das consultas, que vai ter isso tudo na próxima semana. E depois, então, eu volto a participar do programa, fazer um relato das viagens, fazer um relato de projetos, e dos andamentos aí dos trabalhos, então, da administração. É contigo, Mitch, aí, o nosso... Boa tarde já, né, Mitch? E nossa saudação.
Isso, bom dia, prefeito, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planeta FM, bom dia especial aos ouvintes desse programa da Prefeitura Municipal de Braga. Vamos direto, então, ao informativo da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde comunica todos os abaixos relacionados para a agenda de consultas e exames em outras cidades. Segunda-feira, 2 de setembro, Ijuí, às 5h30. Valmiro Freire Cavalheiro, Bianca Bircam. Palmeiras das Missões, às 5h30, Elizabeth de Fátima de Moura Ferreira, Lucas Daniel Antônio Pedrotti. Ronda Alta, às 5h30. Cleni Terezinha Nascimento, Elisiane de Fátima Maier, Maria de Fátima Gonçalves, Marinesa Aparecido da Silva, Analeia Andrade Porto. Três Passos, 6h30, Dalgiro Baldo. Tenente Portela, 6h30, Araci de Freitas Machado, Marcelo Maier dos Santos, Nicole Martini da Cruz, Lori de Oliveira Vargas, Santo Augusto, 16 horas. Solange Olizenhaque Silveira, então, quarta-feira, só repetindo aqui, quarta-feira, Santo Augusto, Santo Augusto, então, 16 horas. Solange Olizenhaque Silveira, Ijuí, 5h30, Claudete de Moura Ferreira, Marlene Schittenberg Siqueira, Leonora Bos Vieira, Moacir Carlos Bircam, Lúcia Margarete Proença de Lima. Atenção aqui, eu vou repetir aqui que foi um erro aqui. Segunda-feira é Solange Olizenhaque Silveira. Então é na segunda-feira Solange Olizenhaque Silveira. Continuando, Ijuí, Claudete de Moura. Terça-feira, então, 13 de setembro, destina Ijuí. Seria, então, Claudete de Moura Ferreira, Marlene Schittenberg Siqueira, Leonora Bos Vieira, Moacir Carlos Bircam, Lúcia Margarete Proença de Lima. Três Passos, Maria Cirelli da Silva, Eva da Silveira Oliveira, para Tenente Portela, 6h30. David Gabriel Franco Costa, David da Rosa Maier. Quarta-feira, 4 de setembro, Ijuí, 6 horas. Santina Vieira, Ana Gabriele Gonçalves Freiner, Sebastião Correia dos Santos, Elaine de Fátima da Silva, Nair Froner, Dilceu Antônio Vigineschi. Três Passos, 8h30, Antônia Gavion. Então, seria no momento essa. Se der tempo, a gente repete os nomes novos que foi chamado. Então, seguindo, para Três Passos, Lourdes Lessi, Clecida Chagas Padilha, Tenente Portela, 8h30, Eduardo Lima Schmidt. Três Passos, 13 horas, Lucimere Silveira Brás, Débora Silveira da Rosa, Tauane Porto França, Ramone Cristiane Lanche da Cruz, Elis Marina da Silva. Quinta-feira, 5 de setembro, Passo Fundo, 4h30, Helenara Machado Pedroso Brist, Daia da Cruz, Monique Andriele Oliveira Porto, Palmeiras das Missões, 5 horas, Gilce Schneider, Maria Roseli Souza, Ronda Alta, 5 horas, Simone da Cruz. Ijuí, 5h30, Claudete de Moura Ferreira, Iris Alba Gnoleto, Angelina Terezinha Pedrotti. Tenente Portela, Silvestre Arno Hennick, Janete Tavares Moraes, Deonilda Gotardo. Porto Alegre, 12 horas, Priscila Farias Liguiça. Sexta-feira, 6 de setembro, Três Passos, 8 horas, Wilson Prázido, Luciana da Rosa Cruz, Sebastiana Canabarro, Nair do Rosário Verdun, Tenente Portela, 8 horas, José Cesário Cesarino Carvalho, Sebastião Dias da Silva. Sábado, 7 de setembro, Ijuí, Claudete de Moura Ferreira. Avisamos aos pacientes que possuem plano de saúde que as marcações das consultas e retorno das mesas para outros municípios e que precisa de transporte para deslocamento deverão ser agendados pela Secretaria de Saúde de Braga. Não nós responsabilizamos com agendamentos que vierem marcados pelos próprios pacientes. A Secretaria de Saúde de Braga comunica aos pacientes que usam anticoncepcionais que a partir do mês de setembro de 2019 os mesmos só serão entregues com a apresentação da receita médica. Deixo um abraço a todos, um bom final de semana. Secretário Sadinho Henrique Della Libra. Aviso da sala de vacina. Encerramos ontem o extenso trabalho de verificação do histórico vacinal da febre amarela da população rural, a parte da população urbana do nosso município, e foram desenvolvidas várias ações, com visitas nas escolas, distribuição de folders e roteiro do interior, visitas a agentes de saúde, com o objetivo de orientar a nossa população sobre a importância da vacinação do mês de julho. Trabalhamos incansavelmente para que todos tivessem a oportunidade de realizar a vacina e evitar que esta grave doença chegue até nós. A partir da próxima semana, que não realizou a vacina, ainda pode fazê-lo nas terça-feira pela parte da manhã da Unidade Básica de Saúde. Comunicamos que estão disponíveis para as crianças de 6 meses a 11 meses a vacina contra o sarampo do UABS. Como estamos acompanhando os meios de comunicação, esta dose adicional será para proteger as crianças que só receberão a vacina durante o ano. Então, esse aqui foi o aviso do pessoal da sala de vacina.
Então, Marcos, agora, né, já que está acompanhando, vai trabalhar um pouco, né, Fofão? Tu que me acompanhou nas viagens, depois eu faço um relato. E a hora que eu estiver falando depois, Marcos, né, fazendo um relatório das nossas viagens, do que nós vamos fazer, e é direito e obrigação nossa e dever nosso de prestar conta, já que gastamos dinheiro público, depois tu pode também interferir, Marcos, tá? Vou te pedir isso. Mas então agora eu acho que tu vai passar então as notícias da Secretaria Municipal de Obras, é isso?
Isso aí, prefeito. Então vamos dar continuidade aqui. A equipe do setor de obras deu continuidade no patrulhamento e cascalhamento e abertura de bueiros, acostamentos estados nas localidades Sítio Gabriel e Val dos Neves, sempre com a utilização do rolo compactador. A previsão na próxima semana é que se realize o trabalho na localidade do Candinho. Na medida do possível, também serão realizados os trabalhos aos produtores locais. Essa época, por conta do plantio de milho, também foram entregues sementes em diversas propriedades e fertilizantes. A equipe do setor urbano continua as obras nos canteiros da Avenida Central da cidade, que devem estar realizadas até a Semana da Pátria. Foi dado início também à pintura dos cordão na parte central da cidade. Tá? A equipe do setor urbano promoveu limpeza e recolhimento de intrusos na cidade e nos bairros. Uma observação aqui. Pedimos a compreensão do pessoal para não colocar lixos e entulhos na sexta-feira e sim até na quarta-feira. Eu gostaria que o prefeito se manifestasse também, explicando sobre um futuro regramento que nós vamos ter aí, sobre a questão de entulhos na cidade, já que se aproxima o final de ano e a nossa comunidade precisa ser colaborativa, tá? A equipe também efetuou cortes de grama na PAI, na creche, tá? E devido ao grande acúmulo do plantio de semente de milho, então a gente não teve tratores para fazer a secagem das fossas e bem como triturar os galhos, tá? Semana passada foram atendidos alguns pedidos de terras, mas essa semana não deu para realizar e ficou algumas pendências que serão atendidas agora nos próximos dias, tá? E a equipe do setor de construção civil continua trabalhando na propriedade do seu João Vaz. O secretário Flúvio manda um abraço, um parabéns aí a toda a equipe de carpinteiros, pedreiros e aos operadores, a toda a sua equipe no modo geral, né? Que estão promovendo um grande trabalho frente à secretaria. Fica esse registro, então.
Tá aí, né, Marcos? Então eu vou de imediato, Marcos, passar aqui algumas notícias aí que a assistência social, através da primeira-dama Maria Inês, passou aqui para nós. E depois eu entro, então, nos assuntos nossos aí, das minhas viagens, enfim, projeções e tudo aí que a gente planeja fazer nos próximos dias. Primeira-dama, então, no dia 28, né, teve uma reunião com a coordenação do DAS, Assistência Social do Estado, buscando orientações e esclarecimentos sobre o Bolsa Família, benefícios eventuais, rancho, aluguel e funcionamento do CRAS e conselho tutelar. Eu vou dar uma pincelada e dar uma parada na questão do rancho aí, ou que seja, cesta básica e aluguel. Eu acho que nós temos que ensinar as pessoas, e as pessoas têm que aprender também, tá, ter resgate da própria autoestima. Eu acho que a prefeitura do Braga, Marcos, e eu estou determinando que faça um estudo, de haver uma contrapartida, Marcos. Tá? Nós não vamos ficar a vida inteira, a prefeitura não vai ficar a vida inteira, uns trabalhando, pagando imposto, tá? E não haver uma contrapartida de uma ajuda. Eu acho que é mais justo, a pessoa vai se sentir valorizada, tá? De chegar lá, olha, nós temos tanta escola, tanto pátio, tanta rua para limpar. Eu acho que tem que haver essa troca, tá? E dar o peixe, não dar o peixe frito, tá? Ensinar a pescar, ensinar a limpar o peixe. E o que, que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que vêm lá, e eu estou estudando uma lei, e já pedi que faça esse estudo, o pessoal da jurídico, aonde haja uma contrapartida das famílias, tá? Não é justo. Eu vou repetir para ti assim, eu acho que as pessoas merecem, todo mundo merece um emprego, todo mundo merece uma ajuda, mas, gente, por favor, vamos colaborar, vamos dar uma contrapartida e ajuda. Outra questão, o auxílio funeral, Marcos. Semana passada, um amigo meu chegou lá e eu fiquei até constrangido. Chegou lá com uma dívida de 3 mil e pouco. Ah, porque 200 era de aluguel, porque 800 era um deslocamento de Passo Fundo até o Braga, porque o caixão era 1.600, um pouco mais. A nossa lei, só para esclarecer, não é que o Ney não queira ou que a equipe não queira da prefeitura, a nossa lei permite uma ajuda até um salário mínimo. A gente tem ajudado com um salário mínimo, vai no máximo, e aí às vezes com a carneira, que foi o caso assim. Então às vezes as pessoas saem de lá contrariadas, mas o prefeito Ney não quis me dar gente, pelo amor de Deus. Tá? Por favor, entendam. A lei permite isso. Eu só posso ir até ali. Se eu for mais que ali, eu tenho que devolver, vou ser apontado. Tá? E eu não quero confusão e eu não quero fazer nada ilegal aí que beneficie alguém e que eu puxe prejudicar o município. Então, também nessa visita da primeira-dama em Porto Alegre, também foi ver a questão do funcionamento do CRAS e Conselho Tutelar. Eu falei essa semana, tá, numa entrevista, que a ideia minha é valorizar a questão do Conselho Tutelar, a questão da PAE, a questão do CRAS. E eu vou chegar, o pessoal do Conselho vai achar, não, mas o prefeito só fala isso no rádio, negativo. Eu vou chegar lá, me aguardem, nos próximos dias nós vamos chegar, Marcos. Vamos se reunir com eles, né? E eles vão ter a valorização que merecem, eles vão ser ouvidos, vão ser discutidos, entendeu? Eles vão ter um lugar mais adequado, um lugar que tenha acesso para cadeirante, né? Eu não sei se tu quer fazer alguma intervenção, já pode aproveitar e fazendo agora.
Até porque o pessoal às vezes cobra que não está chegando, né? Faz 25 dias, né, prefeito, que retornou.
E... correto. E aí, por isso, eu tenho explicado, a gente está chegando agora, tomando pé das situações de novo, assumindo, reassumindo algumas coisas importantes, também a nível de Estado. Tá? Também a primeira-dama fez lá em Porto Alegre uma entrega da prestação de conta referente a 2018, tá? Faltava, então, alguns acertozinhos, ali foi acertado. Também, na viagem dela, teve na Defesa Civil e conseguiu lá, Marcos. E eu fui junto e graças à amizade que a gente tem com o Tenente Marcelo, que é o responsável, que através da prefeita Inês já tinha mandado umas doações pro Braga, mas quando eu cheguei lá, eu disse para ele, cara, nós precisamos mais algumas coisas para criança. Ele disse, Ney, tem para criança, tem para adulto, e, entendeu? E tem para todas as idades. Então, foi acionado. O Tenente Marcelo aí com a primeira-dama aí se entenderam. O Tenente Marcelo, através então do requerimento, ela fez o ofício num dia, no outro dia estava liberado. Já trouxemos, veio os agasalhos, veio calçado, veio cobertores, mas o Conselho de Assistência Social vai definir alguns critérios. Então, nos próximos dias, as pessoas não adianta ir lá agora, bater lá, pedir, que eles vão ser chamados de uma forma correta aí de pessoas que têm uma contrapartida. E é aquilo que eu disse, se a pessoa leva o filho para vacinar, tudo isso nós vamos começar a observar. As pessoas têm que ter cobrança, têm que ter a contrapartida, Marcos. Também, no dia 28, na Expo Inter, a primeira-dama participou do encontro, então, e secretária de Assistência Social, é claro, da mulher na política, várias palestrantes sobre o papel da mulher na política, primeiras-damas, prefeitas e vereadoras e secretárias. Também uma reunião convocada pelo Colegiado Estadual dos Gestores Municipais da Assistência Social. Assuntos gerais foi na FAMURS, também ela participou no dia 29, tá? Da gestão que cabe ao município deve realizar dentro da assistência básica, relatórios, plano de ação sobre recursos federais que virão em breve. Então é mais ou menos o relatório aí da primeira-dama, Marcos. Você pode contribuir, Marcos.
Também. Prefeito, gostaria sim que o senhor explicasse a nossa comunidade sobre a importância dessa frente que foi levantada na FAMURS aí, que o senhor tomou posse como presidente, representando os 497 municípios. Dos 497 municípios foram escolhidos 6 prefeitos, onde o senhor ficou presidente dessa comissão em defesa dos hospitais de pequeno porte. Então, na terça-feira foi oficializada, na quarta o senhor já representou a FAMURS. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância disso no modo geral.
Vocês sabem, hoje, Marcos, e eu debati lá na Assembleia aos ouvintes da Rádio Planeta, enfim, da comunidade do Braga e da região. Ele é um assunto que afeta hoje a questão hospitalar, a questão de leitos, afeta hoje o estado inteiro, se não o Brasil inteiro. Tá? E não é diferente de nós. Nós tivemos o nosso hospital fechado, eu havia mandado convidar a diretora do hospital, enfim, ninguém se fez presente, mas tudo bem. Né? Tudo bem. Eu ainda não fui procurado, eu ainda quero sentar com a direção do hospital. Tá? Há muito boato, muita fofoca, que o prefeito... Cara, você tem alguém que brigou. Se tem alguém que pelhou e se tem alguém que está pelhando e que vai pelhar para abrir leito no estado, sou eu. E você sabe, estava lá, eu disse isso para o vice-governador e disse isso para a Secretaria de Saúde. A questão, Marcos, eu tive a felicidade de novo de ser escolhido, né, para presidir a comissão, então, da frente da FAMURS, dos prefeitos. Como tu disse, são 497 prefeitos, dos 497 tiraram 6, e dos 6 eu fui escolhido, então, o presidente da comissão, pela experiência, pelo trânsito que a gente tem, e tenho certeza que representar o Braga numa causa tão importante vai ser, para mim, um orgulho. Já também, lá na quarta-feira, então, isso foi na terça que nós tivemos a primeira reunião lá na Expo Inter, tá? Eu ajudei a coordenar com o prefeito Dudu, que é o presidente da FAMURS hoje, tá? E aí, já na quinta... Na quarta, aliás, de manhã, não, na quinta de manhã, participei lá na Assembleia Legislativa, na quarta, aliás, onde o Klasman, que é o presidente da... Na quinta de manhã, Marcos. É o Klasman, que é o presidente da Frente Parlamentar. A Assembleia Legislativa criou uma frente também para ajudar nós nisso. Quem levou isso aqui vem uma peleia da famosa desde 2014, mas quem levou para dentro da Assembleia Legislativa foi nós, inclusive. Na época eu havia indicado a Sarita Rebelato, que é o menino do Braga, para fazer parte junto com a Comissão de Saúde, tá? E foi criado um projeto de lei, e esse projeto de lei estava engavetado. Tá? Houve governo que, quando assumiu a FAMURS, dizia que a FAMURS teria que ter uma afinidade com o governo do estado. Tá? E eu disse aquele dia lá para o presidente, e disse ontem que a FAMURS, eu entendo ela, que ela é um sindicato dos municípios. Ela não precisa bater de ponta com o governo, mas ela também não pode ser pelego de governo. Ela tem que bater, explicar e achar a solução. E nessa reunião, então, ontem da Frente Parlamentar de Apoio aos HPP, onde o Klasman preside, onde eu participei e usei a palavra, representei o presidente da FAMURS, porque o presidente da FAMURS estava num outro ato lá em Esteio, assim como o Marcos também me representou num ato, que depois o Marcos vai falar, lá em Esteio. Nós se dividimos, eu e o Marcos. Eu fiquei, então, representando a FAMURS e a comissão dos HPP lá na Assembleia, e o Marcos lá em Esteio. Representou eu num ato aí, cerimonial de assinatura, então, da terra do reassentamento Nossa Senhora Aparecida 13 no Braga, e depois o Marco vai comentar sobre isso. E eu falei isso pro pessoal do governo, eu não vou admitir, não vou aceitar leito fechado. Vamos criar opção, criar alternativa, não adianta inchar Tenente Portela. Então, se aqueles leitos lá forem reativados com uma referência de geriatria, de pediatria, nós não discutimos a questão da vigilância, nós respeitamos a questão da vigilância sanitária. Mas o que nós queremos? Que a vigilância sanitária também tenha sentimento e tenha coração, que quando chega na cidade, não só entregue o apontamento do relatório do que tem que fazer no hospital para a gestora ou para o gestor do hospital, mas passe no gabinete e diga: prefeito, o senhor é o responsável pela cidade. Está ocorrendo isso. O senhor tem condições de ajudar, de discutir isso, de melhorar, para que nós não feche leito. Então, nesse sentido, Marcos, né, é a visão que eu tenho de tudo isso. Também, juntamente com o Marcos, nós fomos visitar, já entrando para outro assunto, na questão da ponte. Tá, do asfalto que liga Braga a Campo Novo. As pessoas têm que saber, se cria uma expectativa. Ah, sai a ponte, não sai a ponte. Primeira coisa, quem diz que sai a ponte sem projeto está mentindo. Não existe projeto. Primeira coisa, Mitch e Marcos, enfim, ouvintes, nós fomos no deputado Loureiro. Por que o deputado Loureiro? Porque ele é presidente da comissão dos municípios sem asfalto. O que nós queremos garantir é dinheiro para o projeto da ponte. Isso é um papel que eu vou fazer a nível de Musseleiro, mas eu já se antecipamos, eu e o Marcos, e o Marcos também está preocupado com isso. Então as pessoas estão ali preocupadas: ah, mas se não sai a ponte, é mentira, quem disser é mentira. Não tem nem projeto. Primeiro tem que arrumar dinheiro para o projeto para o ano que vem, para depois a ponte, então, não sei quando vai sair. Eu tinha dito, e vou repetir aqui, que aquela ponte só sai o dia que nós trancar aquela que está ali, fazer uma mobilização muito forte. Aí chamar a atenção do estado para cá, senão nós vamos ficar nesse chove não molha. Mas nós começamos a buscar, então, fomos atrás, e o deputado Loureiro vai marcar no Dair aí nos próximos dias. Nós estamos atrás, então, do recurso para o projeto, para depois você falar em ponte. Segundo a visita que eu fiz, e pela experiência que eu tenho e conhecimento que eu tenho, Lazier Martins, senador, trabalha muito na área de educação e na área da saúde. E todas as emendas parlamentares dele, ele passa pelo Carboneira. O Carboneira foi da RBS há muito tempo, o Carboneira hoje é o chefe de gabinete do Lazier num escritório aqui em Porto Alegre. Fui lá, conversei bastante com ele, para surpresa minha, ele era lá do município de Aratiba, o irmão dele foi vice-prefeito, meu amigo, e ele me garantiu, então, para o orçamento do ano que vem, já que o Lazier não tinha destinado nada até agora para o Braga, o valor de 200 mil para que nós adquirir uma ambulância nova. Então, esse é o ponto positivo. Quando eu viajo, digo que eu venho aqui prestar conta, é por isso. Então, quando eu chegar em Brasília agora, que a ideia é ir na outra semana, ficar uma semana agora no Braga e ir, porque eu preciso fazer isso, o Braga não tem recurso, o recurso nosso é folha de pagamento, para investimento não tem, então tem que buscar fora. E aí eu conclamo mais uma vez que de público, a Câmara de Vereadores, pelo amor de Deus, os presidentes do partido esquecem as diferenças políticas nossas. Esqueçam, passem no gabinete de semana, tem telefone, assinem ofício, se não podem ir, que nós vamos em busca de recurso para o município. Então, Marcos, essa viagem lá, é só uma ambulância aí que o pessoal do Lazier são 200 mil. E eu tenho certeza que nós gastamos muito menos que isso para ir ali em Porto Alegre. Participamos também na tarde na Expo Inter do Pro Etanol. É uma usina que está para ser, é um projeto, um programa do governo do estado agora, mas, e está para ser lançada uma usina aqui em Campo Novo. Isso vai dar, além de um recurso financeiro muito bom para nós, vai dar muito emprego. E nós vamos lá prestigiar o prefeito Sartori. Nada mais que obrigação nossa. Poucos dias atrás, Marcos, passamos, então, acompanhamos a professora Janetinha Bones, Baldo, e eu quero dar os parabéns de público para ela pelo empenho, assim como o doutor Tobias, como o professor Juliano, como o professor Rodrigo, a essas pessoas que praticam e que incentivam o esporte. Lá na cidade de Erval Seco, num peneirão, aí, então, da União Frederiquense. Colocamos para a Janete que vai ter todo o apoio da administração municipal. Não se acanha de chegar, falar e pedir. Tivemos também com o prefeito Carbone de Portela, onde eu assumo a Musseleiro, num acordo que nós temos, que é do PDT a partir de janeiro, tá? Desculpa. E ficou batido o martelo para tratar dessas demandas da região, para tratar dessas questões da ponte. E hoje de manhã recebemos, aliás, ontem, na sexta-feira, recebemos o gerente da RGE, que veio comunicar a nós que no dia 25 de setembro haverá um evento cultural no município, promovido pela RGE. Também já solicitamos para ele, cobramos dele, nós queremos até maio do ano que vem, quando nós tivermos nossa festa, aqueles postes de madeira da avenida. A prefeita Inês teve a felicidade agora, nos dias que ela ficou, de adquirir um material para arrumar os canteiros e deixou lá aqueles postes, né, aqueles postes RGE precisa vir para embelezar mais, para ficar mais bonito. Então ficou num compromisso dele que até 15 de abril, provavelmente esses postes ele dá a avenida, aqueles de madeira, e é uma cobrança nossa e nós não vamos sossegar, sejam trocados. Recebi também o nosso amigo Leandro Antônio, conhecido como Parabólica. Eu disse uma coisa, Marcos, e tu deve lembrar na nossa gestão, quando entramos ali. Aquele elevador criticaram nós. Ah, mas foi gastar 55, 60 mil no elevador. Só o fato de ver o Leandro hoje subindo de cadeira de roda, porque uma vez eu vi o Leandro lá querendo pagar imposto lá embaixo e gritando, não tinha como entrar. Tá? E chamei o Leandro lá, porque é uma determinação minha e um pedido dele, de nós fazer agora no auditório um banheiro para cadeirante. É vergonhoso, não tem, se um cadeirante se apertar ali, não tem um banheiro. Então eu só pedi para ele e acertei com ele hoje. Tá, ele é o porta-voz dos cadeirantes, que passando a semana de 7 de setembro, nós vamos botar ali alguém, uma equipe, trabalhar e fazer um banheiro para acesso para cadeirante no auditório da prefeitura. E também o Leandro fez um pedido para nós e determinamos jurídico, que quando estragar uma cadeira de um cadeirante, a prefeitura municipal do Braga, através de lei, vai ter recursos, destinar recursos para arrumar as cadeiras de rodas para eles, que queira Deus que nenhum de nós precise disso, Marcos. Não sei qual é a tua avaliação sobre isso.
Com certeza, prefeito. Eu acho que todas essas ferramentas de leis e que vêm em benefício da nossa comunidade, principalmente dos que mais precisam, né? E como o senhor disse, graças a Deus que a gente não precisa, mas quem precisa, a gente tem que dar uma atenção especial. Nada melhor, Leandro Lentes, é nosso amigo, nosso parceiro, tem uma história, né? A família dele tem uma história aqui no Brasil.
Exatamente. Também na questão de projetos, já estão atualizando o pessoal da prefeitura, tão falado, tão badalado, que deu afastamento do NEI, projeto de saneamento, estão atualizando as tabelas, né? E para que agora saia a licitação do saneamento devido, os próximos dias aí. Também tivemos no Badesul e tivemos sucesso lá, recurso para fazer um asfalto da ponte até a avenida Senador Alberto Pascalini, ali em cima, vem pela avenida, até na esquina com a Jacob dos Santos, em frente ao hospital, descendo então até a ponte do Rio Braga, descendo pela frente então da escola de Larmo Nunes. arrumando aquela frente da creche lá, que dia de chuva é uma tristeza aquilo ali. Esperamos a compreensão dos vereadores, esperamos o apoio da população, entendeu? Porque os passeios já morreu, já houve acidentes, já se perdeu vida ali. E hoje nós vinha vindo, viu que tinha uma criança de bicicleta no meio da rua. Então nós vamos procurar que a prefeitura proporcionar condições e melhorar a entrada da cidade do Braga. Não é justo, não é Ponei. Também acertamos, e o Marcos tem coordenado isso, junto com a equipe de lá. Vai vir agora, vamos licitar semana que vem, recuperar aquele pedaço de calçamento que liga até o portão da Cotricampo, na esquina da cerca ali, que é um pedido dos vereadores, é um pedido da Câmara. O vereador Mangini também, e outros vereadores, também pediram para nós recuperar ali nos abacates, quem vem, o Pedro Garcia também, vamos fazer um refil asfáltico ali. É bastante coisa. Também eu quero ver se conseguimos ainda fazer agora, Marcos, com o recurso próprio, licitar junto aquele pedaço atrás da casa do Luiz Roncato ali, quando vem ali do galpão ali do parte da propriedade do Tony Baldo, é uma poeira na casa do seu Luiz, na casa da dona Maria, e isso faz anos que eu olho aquele e vejo que agora eu tenho a oportunidade de consertar isso, e com certeza, tá? Não é dinheiro botado fora, tá? Nós vamos também providenciar isso. A praça, você sabe que vai ser revitalizado, a quadra do Simbra já está começando, a cobertura do banheiro, né, Marcos? Que nós temos que fazer agora, a cobertura, aliás, que desce na frente da prefeitura, quando sobe a escada de chuva, tu toma um banho para chegar lá em cima. Então, assim, são várias coisas. Eu devo ir a Brasília, então, na outra semana, tá? Atrás de recurso, e digo para vocês que eu vou lá e volto e presto conta, tá? Só uma ambulância, por exemplo, aí da Porto Alegre, são 200 mil. Agora, se eu ficar sentado aqui atrás do gabinete, ou ficar preocupado com crítica, porque o Ney não vai buscar, pode ter a certeza que quem perde é o Braga, quem perde é a população. Para encerrar, então, a Fátima Preto Casato, que coordena o trabalho aí na academia, que coordena a praça, cuida ali a praça de baixo, comunica que roubaram mudas de cebola, salsa, flor, tá? E pede a gentileza não fazerem mais, você já sabe quem é, porque nós temos uma câmera, essas pessoas que levaram, Marcos, e tem pessoas que se você olhar na câmera, tu nem imagina, tu cai de costa. Não sabem que tem uma câmera do Banrisul que filmou essas pessoas, e uma das pessoas foi identificada. Tá, então a gente não vai divulgar porque é uma questão de... Mas a Fátima tem lá e ficou xarope isso, tá? Também a Academia do Bairro Santo Antônio, para encerrar. Então nós estamos pedindo, voltando à questão das flores, que as pessoas, por favor. Tem um grupo querendo embelezar a cidade, tem uma pessoa, uma população preocupada com a cidade e tem alguém fazendo, entendeu? Uns atos desses, né, Marcos?
Estamos lançando o projeto Florir daqui uns dias da Secretaria de Desenvolvimento
Rural. Correto. E também a academia, às quinta-feira, no bairro Santo Antônio, a partir das 14 horas, vai ter um profissional de educação física para desenvolver atividades com a comunidade em geral. Lá no bairro, segundo a Fátima, tem 180 hipertensos. Cara, e tu acredita ou não, a prefeitura está colocando uma estrutura fantástica, estamos ativando. E as pessoas, muitos não estão indo. Então nós queremos que o bairro Santo Antônio, por favor, se conscientizem, nos ajudem, vão lá, prestigiem, tem professor, o município está gastando o dinheiro de vocês, e isso vai ser um bem, não só para o município, para a saúde de vocês. Eu encerro, porque tem mais notícias de vocês, deixo um abraço a todos aí, e acredito que sábado que vem, Marcos, para encerrar tem o desfile, né? O homenageado escolhido por mim, pela equipe, pela administração, é o saudoso Ernesto Ribeiro. Senhor Ernestinho, Marcos, foi dono de hotel, meu pai me contou a história, senhor Ernestinho. Senhor Ernestinho Ribeiro, Marcos, além de ser de uma família boa, honesta, trabalhador, foi guarda do colégio, foi o cara que mais construiu casa dentro do município e vai ser justo essa homenagem, então, no 7 de setembro. Um abraço a todos, é contigo, Márcio Mitch, toque o final aí do programa.
Só para aproveitar, prefeito, da nossa ida a Porto Alegre, onde lhe representei num ato lá na Secretaria de Agricultura, junto com o secretário Covatti. Então foi assinado lá o encaminhamento de todas as partilhas da escritura do reassentamento Nossa Senhora Aparecida para vir ao cartório de Braga. Então a partir de quando chegar aqui no cartório, cada um dos reassentados vai poder fazer a abertura da sua matrícula e escriturar a sua propriedade. Encerrou-se todos os processos no estado, vem para o cartório para cada um ter a posse definitiva da sua área. Uma novela que se arrasta há 20 anos aí, e a gente teve a felicidade de, nesse dia, lhe representar numa coisa tão importante que é o encaminhamento para o cartório.
Que bom, né, Marcos? As pessoas ali do governo Olívio Dutra estão esperando, então, para receber essas escrituras, né? E nada mais justo. Então está aprovado que eu agora, essa semana, vou estar aí, na semana, quem quiser falar comigo, terça e quinta, eu vou estar atendendo na prefeitura, tá? Então, as pessoas, na outra semana, eu quero que entendam como as emendas agora se destinam ainda agora, até outubro. Eu vou a Brasília, tá? E vou e trago o resultado, e vou e venho prestar conta do dinheiro que eu vou gastar. Mas eu preciso recuperar esse ano perdido e prometi que eu volto e trabalho dobrado. Mitch, é contigo, toca o programa e fiquem com Deus aí até uma próxima oportunidade.
Então, assim, bem rapidamente, assim, o pessoal que não conseguiu aí se identificar aí no programa da saúde, pode acessar o site do Observador Regional aí que vai poder ver as notícias da saúde. Tá. Então, bom, rapidamente aqui as notícias da Secretaria da Agricultura. Então, pedido de alivinos, né? Dia 26 de setembro vai ser entregue de alivinos. Então, a partir de segunda-feira, vocês podem fazer o pedido de alivinos, que será entregue dia 26 de setembro. É, muitos me falarem na tilápia, a tilápia não tem, não vai ter essa vez essa entrega. Na segunda entrega, lá eles me garantiram que já vai ter as tilápias. Então, pode começar a fazer o pedido de alivinos, que vai ser entregue dia 26 de setembro. O pessoal aí que não retirou a semente de milho e nem do sorgo já está à disposição. A gente está com pressa que faz a retirada, que nós vamos fazer umas reformas ali, né, Marcos? Dar uma melhorada ali no prédio ali, que está meio perigoso. Então, o pessoal que já não retirou a semente se dirige até a secretaria para fazer a retirada das mesmas. Então, assim, gente, eu quero dizer assim, bem rapidamente, que nós só agendamos horas máximas na Secretaria da Agricultura, né? Que não podemos agendar por telefone. Então, a gente pede assim, ó, pede para o pessoal ir na secretaria e no, também não adianta agendar lá na lavoura cooperador. Então, se dirige até a secretaria e faz seu agendamento. Então, serviços prestados durante a semana. Barra do Gravatá, Sítio Tuno, Sítio Pinhal, Linha São José. Sobre o serviço da reta escavadeiras. Então, temporariamente, nós suspendemos o serviço da reta porque deu um problema na bomba, aquela reta não funcionou direito e agora tem mais um problema lá. Então, nós não estamos agendando porque nós não conseguimos nem terminar as horas que estão agendadas. Então, né, Marcos, a gente vai até nós consertar essa reta escavadeira aí e a gente vai parar de agendar o serviço, mas depois volta normalmente. É, a quinta-feira, ontem à tarde, nós tivemos reunido com os agricultores do Braga, Marcos, que fazem parte da divisa com a área urbana, para discutir ali referente ao uso de agrotóxicos. Eu acho que foi uma reunião muito produtiva, a gente entrou em um acordo comum, os agricultores vão agora fazer uma reunião, vão sentar e vão definir aí um tipo de controle de herbicidas, inseticidas, que não seja prejudicial ao meio ambiente, e com isso nem as pessoas que moram aos redores aí da área ali.
Mitch, eu queria só aproveitar um gancho aqui, te parabenizar pelo jeito que você conduz, junto com o Dr. Jaime, com a Andrea, toda essa situação, e dizer para a nossa comunidade que é muito mais importante de você achar culpados por A ou B, assunto A ou B, é importante, mais importante você arrumar a solução. E eu te parabenizo, e eu acho que os nossos produtores, bem como o MP, vão sair satisfeitos deste acordo que você está delineando. Meus parabéns, meu amigo.
Muito obrigado, Márcio. A intenção é ajudar, não complicar. Então, eu acho que nós chegamos numa forma bem que fique bem para todo mundo aí. Eu queria também dizer que hoje de manhã nós tivemos uma reunião do Conselho Agropecuário, onde foi hoje escolhido o presidente do Conselho Agropecuário, que ficou o senhor José Luiz Reister. Então, é o presidente do Conselho Agropecuário, Marcos.
Beleza. Eu vou fazer aqui a leitura dos três sorteados do Prêmio Lato Fiscal Gaúcha, né? É, o primeiro ganhador com R$300 é o Roque Golfeto. O segundo ganhador é o João Ayrton Vigne com R$200. E o terceiro ganhador é o Ayrton Antônio Lentes com R$100. Os ganhadores poderão comparecer junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal a partir do dia 5 de setembro para receberem seus prêmios.
Então vamos de imediato, bem rapidamente, aqui os avisos da Secretaria da Educação e Cultura. A programação da Semana da Pátria 2019. Conforme a reunião realizada no SEMEC com os diretores das escolas municipais e estaduais do dia 17 de julho de 2019, segue o cronograma da atividade da Semana da Pátria. Dia 2 de 9 de 2019, segunda-feira, acendimento e guarda do fogo simbólico pelos alunos e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valentim Aurélio Sopran, horário às 8 horas, das 8 às 17 horas. Dia 3 de 9 de 2019, terça-feira, guarda fogo simbólico pelos alunos e professores da Escola de Ensino Fundamental Adelarmo Nunes, horário 8 às 17 horas. Dia 4 de novembro de 2009, quarta-feira, guarda-fogo simbólico para os alunos e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves, horário das 8 às 17 horas. Dia 5 de novembro de 2019, quinta-feira, guarda-fogo simbólico para os alunos e professores da Escola de Ensino Médio Santo Pazini, horário 8 às 17 horas. Dia 6 de novembro de 2019, sexta-feira, guarda do fogo simbólico para os alunos e professores da Escola Municipal Educação Infantil Albino Venzo e Administração Municipal, horário 8 às 17 horas. dia 7/9, então, sábado, Independência do Brasil. Às 9 horas, início do desfile estadual no perímetro urbano, saindo do Mercado Salante, da Agropecuária Cutricampo, seguindo pela Avenida Marechal Floriano Peixoto e próximo até o Sicredi, na seguinte ordem. Abrindo o desfile, Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente, Escola Municipal, Municipal de Educação Albino Venzo. E aí, seguido para as outras escolas.
É isso aí, Mitch. Deixamos um abraço a toda a nossa comunidade em geral. E frisando mais uma vez, que cada vez que o prefeito viaja ou que a gente vem fazer esse programa, a gente sempre convida um secretário. Na próxima oportunidade, estará outros secretários aqui prestando conta da sua pasta. Mas isso é um dever nosso como entidade pública. Um forte abraço a todos.
Muito obrigado, Márcio. Um forte abraço a todos e um bom final de semana.